Esse é o podcast Filósofos Validos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.
Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo, Iracema. Tudo bem com vocês?
Olá, gente. Olá, João, Gustavo. É um prazer estar aqui de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre assuntos que são tão urgentes para a gente, tão interessantes a serem discutidos.
Oi, Ira. Oi, João. Olá, o pessoal que nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Ira bem disse, é sempre importante, é sempre muito bom a gente poder debater assuntos que são de extrema importância, de extrema urgência para a nossa sociedade. Estou feliz de estar aqui com vocês de novo.
Isso aí. Então, a cada episódio, o nosso podcast traz para a nossa reflexão os assuntos do momento. E a pauta deste nosso episódio vem falar sobre os direitos humanos. Muitos ainda hoje desconhecem o que seja tal tema, mesmo após 70 anos de história e de luta. Nossa sociedade está marcada pelo desrespeito e por negar a grande parte do planeta os seus direitos fundamentais. Então, mesmo em destaque, falar em direitos humanos hoje ainda é um grande tabu e merece maior conhecimento de todos. Por isso, fique com a gente e venha compreender o que são os direitos humanos.
Antes de fazer essa análise, discutir os direitos humanos, pensar um pouquinho como que foi a construção desse direito. Então, eu só gostaria de começar, então, com o primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, que vai dizer o seguinte, para a gente entender, né, o que, que são esses direitos. Nele vai dizer que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, os direitos humanos, eles vêm para garantir o direito. Isso é muito interessante, né? O direito de ser. Eu trouxe para a gente refletir um pouco mais a construção histórica. Como que se deu todos os desdobramentos, até agora, acerca desse assunto, a respeito dos direitos humanos. Então, para falar sobre perspectiva histórica, eu acredito que a melhor maneira de falar de história é contando história. Então, eu vou convidar todos a me acompanhar num breve relato, numa breve narração. Então, vamos lá. A gente vai retornar um pouquinho ao passado agora para pensar como que se deu tudo isso. Seria um exercício de imaginação. No ar é possível sentir o cheiro da fumaça que toma o horizonte. Seus olhos não conseguem enxergar tão longe. É difícil identificar os sons que nos cercam, mas o barulho é estridente. E aos poucos começamos a perceber gritos da multidão. Bem adiante, começamos a perceber um muro alto, alto feito com pedras grandes. É exatamente uma fortificação, uma antiga prisão medieval. Lá dentro estão poucos presos, mas esses muros são símbolos da opressão do antigo regime francês. E sua tomada é uma promessa para o avanço da revolução, que já está em processo. Da direção da fortificação, é possível ouvir disparos de armas de fogo, e atrás de nós podemos ouvir a multidão revoltada, que retribui os tiros e começam a disparar com seus mosquetes. O massacre se inicia. Exatamente 14 de julho de 1789, e a prisão da Bastilha está tomada. As ruas foram tomadas por ondas de protestos e as avalanches de publicações com pensamentos liberais que não concordam mais com o antigo regime, onde o rei possuía um poder absoluto. Todo esse pensamento presente nesse momento teve uma grande contribuição do iluminismo, que 100 anos antes, por meio de alguns filósofos, pregava a liberdade, a igualdade, o progresso científico, governo constitucional, tolerância religiosa e a separação entre igreja e Estado. No antigo regime, as pessoas eram naturalmente desiguais. E de tal desigualdade era expressada diante da lei. De um lado havia a nobreza, um grupo de pessoas que detinha privilégios, e isso incluía não pagar nenhum imposto. De outro lado, uma população inflamada e faminta, revoltada com sua miséria, pagando impostos altíssimos, disposta a exigir as mudanças necessárias. Tijolo a tijolo, assim como a Bastilha era colocada abaixo, os franceses observavam, alguns com olhares relutantes, pois gostariam de viver em meio aos seus privilégios. Outros observavam aos gritos, com suor e sangue, a queda do absolutismo monárquico. Liberdade, igualdade e fraternidade. Torna-se um grito de guerra. Em 1793, o rei é condenado à morte na guilhotina, e pelos próximos anos a revolução irá se propagar, chegando a executar cerca de 35 mil pessoas acusadas de conspiração contra-revolucionária. O período conhecido como Grande Terror se estendeu por muitos anos, e a República só voltou a ser uma realidade na França 77 anos depois que o povo proclamou por ela. O que nos importa, todo esse sangue derramado, em um local tão longínquo para nós, a França? Toda essa narrativa apresenta como se deu a Revolução Francesa, e ela é um dos episódios mais importantes para a humanidade, pois essa série de movimentos felizes e trágicos catapultaram a França e o mundo ocidental em uma nova época. Foi dentro desse período que um movimento que pode ser considerado positivo para a mudança do pensamento ocorreu. Foi em agosto de 1789 que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi assinada, e com ela declarado que os homens nascem livres e iguais em direitos. Mas é claro que, como uma boa parte da história, tudo faz parte de um processo, e mesmo com a mudança de pensamento, muitos ficaram excluídos da visão sobre igualdade e fraternidade. Entre os excluídos, podemos citar os negros escravizados, os pobres excluídos da política e da vida digna, e as mulheres que foram privadas de todos os direitos. Mesmo com todas as observações feitas sobre a exclusão desses grupos de pessoas, a Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi a base pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas 159 anos depois. Parece ser tanto tempo. Foi necessário mais de um século para revisitarem um documento e tentar estabelecer um acordo universal sobre os direitos de todos. E o que será que fez com que essas nações percebessem a necessidade de garantir a dignidade de todos? Foram necessárias grandes catástrofes da ação humana. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial, toda a tragédia vivenciada pelas vítimas do Holocausto. Foi necessário se deparar com a barbaridade humana, com a violência e os crimes promovidos por pessoas comuns, pertencentes a uma sociedade não muito diferente da nossa, para revisitarmos e ressignificarmos a própria dignidade. Após testemunhar tais horrores, os países se uniram com um esforço em comum. O estabelecimento da paz entre as nações e a garantia do respeito aos direitos humanos. Um ano após essa união, que deu origem à ONU, a Organização das Nações Unidas, formou-se uma Comissão de Direitos Humanos, que apresentou e teve aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. Com tudo isso, é possível perceber que esse caminho foi longo. Olha todo o percurso que foi estabelecido para que se desenvolvesse um pensamento que garantisse a dignidade de todas as pessoas. Foi praticamente 4 séculos para implantar uma ideia de igualdade e fraternidade, que se resume no artigo 1º da Declaração. Abre aspas, cito: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade." Fecho aspas. A conta que pagamos foi alta demais para deixarmos tais conquistas de lado. E parafraseando um texto do livro Culturas de Violência e Culturas de Paz, eu digo: para que direitos humanos? É para que a corda não arrebente sempre do lado mais fraco.
Depois dessa fala inicial da Ira, nos colocando historicamente acerca do tema, esse assunto sobre os direitos humanos, colocado hoje em pauta para o nosso episódio de hoje, é um assunto muito importante, apesar de muitas pessoas não entenderem a relevância de se falar nesse assunto. Por vezes, ele se torna um tema considerado como, entre aspas, direito de bandido, ou mesmo uma invenção hipócrita do Ocidente. O fato é que tais falas desconhecem, ou me parece terem se esquecido desse passado que a Ira já nos fez relembrar, desse passado humano que está marcado muitas vezes por essas perdas de vidas humanas. Até mesmo por considerar vidas humanas, entre aspas, um nada. Então, é daí a urgência de se pensar sobre esse tema e de compreender a sua importância para os dias de hoje. Para essa pauta, eu me apoio no viés histórico, geográfico, filosófico para fazer a minha fala, enaltecendo que os temas precisam ser pensados de maneira transversal, de uma maneira que dialogue, sobretudo, com as ciências humanas como um todo. Então, para essa minha fala, nós temos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, aí nos anos de 1939 a 1945, o mundo encontrava-se devastado, seja em decorrência dos bombardeios durante os conflitos bélicos, seja com o extermínio de populações. É nesse cenário que vai ser fundada, então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem por objetivo principal a promoção da paz e o desenvolvimento mundial. Em 1948, a ONU, então, promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a Ira também trouxe para a gente, que viria a assegurar o direito de todas as pessoas de ter uma vida digna, principalmente após os horrores das guerras ocorridas na primeira metade do século XX. Então, diante disso, é que a gente vai observar, no sentido geopolítico, a importância da ONU no seu contexto mundial, da segunda metade do século XX, até a nossa atualidade. E é sobre ela que me basearei praticamente essa minha fala todinha. A minha intenção é de que a gente entenda a ideia da fundação da ONU, da importância da preservação dos direitos humanos em todo o planeta e o papel dos países que possuem acordos internacionais com a ONU, sobretudo o nosso país. Então, a organização da ONU conta com a participação de 190 países, dentre eles o Brasil, e acabam por analisar e decidir sobre o futuro de conflitos internacionais, como guerras e missões de paz. O Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, é reconhecido como o maior órgão político do planeta. O Brasil tem papel importante na ONU e é reconhecido por sua característica pacífica diante dos conflitos internacionais, que sempre buscou o diálogo e a ajuda humanitária. Então, o site da ONU de 2019 menciona que, desde 1948, o Brasil participa de mais de 30 operações de manutenção de paz, tendo cedido um total de mais de 24 mil homens para isso. Integrou operações na África, entre outras no Congo, Angola, Moçambique, Libéria, Uganda, Sudão, e na América Latina e no Caribe, países como El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Haiti, e na Ásia, países como Camboja, Timor-Leste e na Europa, Chipre e Croácia. Então, o Brasil, ele se destaca na ONU por assegurar a paz internacional, o que pode ser percebido também nas missões no Haiti, que desde 2004 se intensificou após o terremoto em 2010. Também no Líbano, desde 2011, o Brasil participa de missões para proteger as águas territoriais do país. Além disso, por integrar a ONU, o Brasil deve cumprir os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, podendo ser condenado e expulso da organização em caso de violação, assim como qualquer outro país, o que seria uma vergonha se isso acontecesse, né? Mas, para tal, o Brasil aprovou no plano jurídico e social a Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que se chama DESCA Brasil. Com isso, o Brasil ele é reconhecido pela ONU como um grande avanço na garantia da declaração. Dentre os trabalhos que a DESCA Brasil realiza, se destacam o trabalho de forma articulada com as organizações e movimentos sociais para denúncias de violações de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais em instâncias nacionais e internacionais e exigir dos governos a efetivação de políticas públicas. Também o trabalho de exigir a garantia do direito à terra e ao território como direito coletivo relacionado ao acesso a bens culturais, a recursos naturais e ao respeito ao modo de vida específico das comunidades. E, por fim, construir estratégias de responsabilização de estados e de empresas transnacionais por violações de direitos humanos. Atualmente, apenas para o conhecimento de todos, a DESCA Brasil ela promoveu campanhas sobre fake news e o racismo. Aí temas que foram já debatidos e repensados no nosso podcast. Então, através do seu Observatório de Direitos Humanos, a DESCA Brasil ela denuncia a ausência do plano de governo para enfrentamento da pandemia, que, segundo os relatórios, mais de 100 dias após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o país atinge um preocupante cenário de mais de uma morte por minuto decorrente da Covid-19. Então, até o momento, mesmo diante de reivindicação popular e denúncias, o governo federal não apresentou nenhum plano integrado de contenção do vírus e defesa das vidas. No primeiro boletim do Observatório de Direitos Humanos e Crise de Covid-19, são destaques o impacto desigual da pandemia no país e o plano genocida de um governo que trata as vidas do povo brasileiro, especialmente da população negra, das mulheres e das comunidades indígenas e tradicionais, como descartáveis. Por isso que é importante esse entendimento do trabalho da ONU diante dos problemas e dos dilemas mundiais, inclusive as do nosso país. É através desse tipo de intervenção que os direitos humanos tentam ser assegurados. Então, antes da gente fazer críticas, por mais que exista viés político que possa existir dentro da ONU, a gente não pode negar o seu papel fundamental em alguns países, sobretudo no Brasil, por conta das desigualdades serem imensas. Então, a geografia ela traz essa discussão dos direitos humanos como um tema transversal, a fim de esclarecer o significado e a aplicabilidade da declaração, bem como compreender sua espacialização. Isso se daria através da noção dos países que integram a ONU e as suas missões, ou então por informações de países que cumprem e violam os artigos da declaração. Assim é possível a gente entender como os países se organizam frente aos direitos humanos e também refletir sobre quais os contextos sociais, econômicos, políticos e culturais que permeiam o cumprimento ou a violação dos direitos. Então, o que é preciso a gente compreender com tudo isso? De que os direitos humanos são para todos nós humanos, mesmo quando a definição de humano não for a melhor. Por mais que não reconheçamos nossa natureza como fomos declarados ao longo de nossa história, como seres racionais, animais políticos, falante, como um ser que julga, pegando a ideia de Kant, ou como que trabalha, segundo Marx, ou mesmo como um ser que cria, segundo Bergson, só de sermos humanos, temos nossos direitos fundamentais garantidos, ou pelo menos deveria ser. E o que a gente espera das pessoas, sobretudo dos políticos, é o respeito a esses direitos que são tão emergentes nos dias de hoje.
Depois dessa brilhante explicação da Iracema, né, da história, da construção dos direitos humanos, e agora com a explicação do João, né, nessa forma assim, transversal, aliando história, geografia, eu acredito que seja muito importante para todo mundo que se propõe a pensar a questão dos direitos humanos, considerar a história, a construção de cada país, porque a história ela muda, ela molda a nossa consciência, a nossa visão das coisas. Então, eu trouxe para a nossa reflexão aqui hoje o autor Frantz Fanon, que ele é psiquiatra, psicanalista, filósofo negro, que trata desse processo de descolonização e de como isso é feito. E é importante que a gente entenda esse processo, porque muito da nossa consciência hoje, muito da nossa cultura e da nossa visão de mundo, ela parte desse processo de descolonização. E aí o Frantz Fanon tem uma obra assim, muito interessante, e eu escolhi para a reflexão de hoje o livro dele chamado Os Condenados da Terra, e eu me pautei muito no primeiro capítulo desse livro. Por quê? Porque a gente não pode pensar o processo de descolonização como um processo que passa despercebido, como se os países que foram colonizados, eles simplesmente foram colonizados e a rotina dos povos originários desses países não tivessem sido alteradas, muito pelo contrário. Todo o processo de colonização e depois de descolonização, ela atinge o ser, o íntimo do colonizado, e ela transforma toda uma realidade. E todo pro Frantz Fanon, todo o processo de descolonização é um processo que cria homens novos. E essa criação de homens novos, ela sempre envolve a exclusão, a supressão das culturas originárias desse país. Então, assim, eu vou produzir o homem novo em cima do silêncio, em cima da violência de corpos de colonizados. E para o Frantz Fanon, ele divide muito bem, né? A colônia, ela tem duas cidades, a cidade que é do colono e a cidade que é do colonizado. A cidade do colono, na visão do Frantz Fanon, é uma cidade iluminada, asfaltada, onde os caixotes de lixo regurgitam de sobras desconhecidas, ele fala assim no livro. Você não consegue visualizar esses caixotes de lixo, porque é uma cidade muito limpa. Ele fala assim que os pés do colono nunca estão à mostra, a não ser quando ele vai para o mar, mas ninguém nunca chega perto o suficiente dele. A cidade do colono, ela é saciada, ela é permanentemente repleta de boas coisas. A cidade do colono é uma cidade de brancos, de estrangeiros. E a cidade do colonizado, como ela é? A cidade do colonizado, ou pelo menos dos indígenas, da cidade negra, a Medina, é a cidade dos maus afamados. Aí ele, aqui eu faço questão de citar literalmente, abro aspas e cito. Aí, na cidade do colonizado, se nasce, não importa onde, não importa como. Morre-se, não importa onde, não se importa de quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta. Faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. E quando ele faz essa distinção entre essas duas realidades, a do colonizador e a do colonizado, ele faz questão de frisar as condições subalternas que os colonizados enfrentam nesse processo de colonização. O quanto eles são sobrepostos, o quanto eles são silenciados, o quanto eles são expropriados de si mesmo. Ele fala assim que esse contexto colonial é um contexto onde o mundo ele é retalhado, ele é dividido. E o mundo bom, a cidade do colono, ela pertence somente a um tipo de raça, que é a dos brancos e dos estrangeiros. Os povos colonizados, sejam eles indígenas, negros, árabes, eles são povos condenados à terra, porque eles não têm uma perspectiva de ascensão natural à colônia, a não ser pela força da violência e pela força da luta. E aí isso é muito, muito interessante quando o Frantz Fanon pensa isso, porque o processo de colonização ele é violento, ele é rude, ele tira vidas. Então é uma violência que quase que necessária, porque não é possível você reverter esse processo de colonização, ou até mesmo de descolonização, no sentido de colocar as pessoas que eram que foram colonizadas, fazer essa inserção dentro da sociedade num processo natural. Porque essas pessoas vão ser sempre marcadas pela sua condição ligada à terra. Então, na perspectiva do Frantz Fanon, não é possível essa ascensão natural de uma pessoa que foi colonizada chegar ao status de um colono ou chegar a um status de alguém que possui dignidade, porque ele tem um lugar planejado nessa sociedade. Ele tem um lugar que é específico dele. E aí ele dá exemplos disso, né? Por exemplo, no mundo colonial, a afetividade do colonizado, ela está sempre à flor da pele, é uma chaga viva. Ele tem um psiquismo retraído, censurado. E aí, por ele viver tão retraído, todas as suas manifestações são sempre manifestações muito rudes e que são mal interpretadas pelas pessoas que olham de fora e não conseguem entender o contexto no qual o colonizado está inserido. Vale lembrar que aqui Frantz Fanon está falando do processo de colonização e descolonização da África, mas que a gente consegue fazer pontes com o nosso processo de colonização e descolonização, guardadas as devidas diferenças, né? E aí ele pega e fala assim, né, quando uma colônia entra num processo de independência, existe um certo processo que traz uma reparação moral, que consagra uma certa dignidade, mas os colonizados não têm a possibilidade de elaborar uma sociedade, de construir e afirmar valores. Primeiro porque os valores e os seus ideais já foram suprimidos no processo de colonização. Aqui no Brasil a gente vê, no processo de colonização, a perda cultural, por exemplo, dos índios que foram catequizados, que foram, que passaram por um processo de adequação, né? E os valores impostos eram sempre valores brancos, eurocêntricos, vindo de outro continente. Então, quando a gente passa por um processo de descolonização e de independência, os que foram colonizados não têm voz nessa sociedade, porque eles não possuem tempo para elaborar uma sociedade, ou seja, já é uma sociedade que começa a se construir a partir de lugares já pensados, a partir de um único ideal, de uma única voz, que no caso do Frantz Fanon, ele está falando das potências que colonizaram a África. Essa impossibilidade de elaborar uma sociedade a partir dos meus valores, eu que fui colonizado, ela me coloca numa espécie que o Frantz Fanon cita de indeterminação. Então, eu não consigo me definir, eu não consigo traçar a minha própria identidade, e eu vou ficar sempre com uma sensação de que isso vai ser decidido numa outra parte do mundo, por uma outra pessoa, e não por mim que sofri com esse processo de colonização e descolonização. E aí, quando a gente faz o avanço histórico disso tudo e pensa hoje a nossa realidade, a gente vê que a gente continua reproduzindo a cidade do colonizado e a cidade do colono. Quando a gente pega, por exemplo, a realidade das favelas, é justamente isso. A favela, ela é tido no imaginário social como o local dos maus afamados, o local da onde aquelas pessoas que nascem e não têm direito a um saneamento básico, não tem acesso a um saneamento básico, não tem acesso a uma saúde pública de qualidade, são pessoas que passam despercebidas na sociedade como se elas não tivessem importância. E esse problema ele se agrava ainda mais porque hoje em dia a gente está num contexto de política que um escritor camaronês, Akili Membe, ele fala assim que a gente está vivendo o que ele chama de necropolítica, que é quando a gente entende que existe uma produção, um jogo de produção de cidades ou de zonas marcadas, destinadas, que são territórios em que existe o livre direito do assassinato, ou seja, são territórios onde a guerra, onde existe a legitimação da morte. Então são condenados à terra. Quando a gente pega hoje a realidade da favela, são povos condenados àquela terra. Então, naquele território pode ter tiroteio, naquele território eu posso alvejar uma casa com um tiro e matar uma criança, porque aquele território é para isso mesmo. Existe uma política que produz esses locais e que naturaliza, legitima essa violência. São pessoas que não passam pelo crivo do reconhecimento, esse reconhecimento no sentido de reconhecer que são seres humanos, que são portadores de dignidade, que são portadores de direitos e que merecem respeito. E isso é uma artimanha tão bem articulada, tão bem pensada, que às vezes quando a gente pega cenas, por exemplo, assim, de uma criança que mora na favela e que nesse período de pandemia não tem acesso à internet na casa dela, essa criança pega a internet de uma loja que está aberta, monta uma cabana num determinado lugar para poder ter acesso ao Wi-Fi, e a gente naturaliza, ou às vezes até romantiza esse tipo de cena. Nossa, que bonito, né? Essa criança, o esforço que ela está fazendo para estudar, quando na verdade isso deveria nos indignar, porque isso não era para acontecer. E eu faço essa provocação porque a gente vive um contexto de destruição em massa de pessoas e de criação de mundos de morte, onde as pessoas que habitam esse mundo são considerados mortos-vivos, ou seja, uma política de morte que o João citou na questão da pandemia e que a gente pode expandir e retornar para antes da pandemia, né? São as realidades das favelas, das comunidades periféricas, que são zonas de morte, que são produções de locais onde está legitimado o assassinato. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a gente, quando pensa o contexto de direitos humanos, a gente precisa revisitar o nosso passado, revisitar a nossa história, para ver se dentro desse conceito de humanidade estão inseridas todas as pluralidades do ser humano. Ou seja, será que quando eu penso em direitos humanos, eu penso no direito do indígena, eu penso no direito do negro, eu penso no direito das pessoas LGBTs, eu penso nesse direito realmente humano, porque o humano envolve tudo isso. E às vezes, associado a esse processo de colonização e descolonização, a gente acaba tendo uma visão muito estreita desse humano, e a gente acaba segregando. tendo um ideal de humanidade a partir de uma visão eurocêntrica, por exemplo, que é o processo que acontece, né, no nosso país. Então é importante que a gente faça esse esforço de revisitar a nossa história para a gente se certificar de, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está incluindo todos os seres humanos, ou se a gente está incluindo uma parte, né? São direitos humanos, mas não para todos. Será que quando a gente pensa, né, esse postulado dos direitos humanos, e toda vez que a gente fala em humano, a gente consegue ter essa dimensão de todos os seres humanos? Porque no plano do discurso é muito fácil a gente falar de direitos humanos, de falar de direito à dignidade, de direito a ser, de existir. É muito fácil a gente falar isso, mas quando a gente pega as minúcias do nosso país, as mazelas do nosso país, a herança sangrenta, trágica do nosso país, aí a questão dos direitos humanos ela fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complexa. Então eu trago essa provocação do Franz Fanon, porque a gente precisa, e acho que a gente fez isso muito bem no nosso podcast sobre racismo, a gente necessita ressignificar a nossa cultura. Quando eu falo cultura, eu falo na cultura num termo mais amplo, de entender que o nosso país e a nossa história ela é construída em cima de uma pluralidade de povos, em cima de corpos negros, corpos indígenas que foram massacrados, que tiveram suas culturas massacradas, e que a gente precisa ter essa visão muito ampla do ser humano. A gente não pode, às vezes, num raciocínio muito rápido, estreitar a nossa visão e colocar na redoma do humano aquilo que só me interessa, aquilo que só me convém, aquilo que faz parte da minha construção, e esquecer que o universo, que a nossa cultura ela é muito mais ampla. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente. Será que quando a gente pensa em direitos humanos, a gente realmente pensa em todos os seres humanos, ou a nossa visão ela ainda é estreita? Ela ainda é segregada. Eu penso nesse humano a partir de ideais e valores eurocêntricos, de valores que reforçam a minha convicção, que reforçam somente aquilo que eu acho que é humano. E a gente, se a gente fizer um esforço, a gente percebe isso muito nos discursos que estão aí na internet, né? Como se as pessoas realmente tivessem um local específico para elas na sociedade. Então, o negro não pode ultrapassar desse limite, porque ele está ultrapassando o espaço dele. O gay, ele não pode ultrapassar desse espaço, ele não pode ocupar um lugar de fala, porque esse não é o espaço dele. Então, é preciso que a gente faça essa provocação, porque a gente precisa que os direitos humanos sejam para todos os seres humanos, e isso é um processo, assim, às vezes, de desconstrução da nossa pretensão de conhecimento, da nossa pretensão de origem. A gente precisa fazer esse exercício de revisitar a nossa história, de ressignificar a nossa cultura, para a gente não segregar com um discurso libertador, com um discurso que, né, no papel se estende para todo mundo, mas na prática não abrange todos os seres humanos.
Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres. Crianças e idosos. Homossexuais e heterossexuais. Índios e negros. Orientais e brancos. Pedestres e ciclistas. Jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade?
Quando o Gustavo comenta a respeito de pensar, né, em todos os seres humanos, aí seria uma provocação, uma reflexão. Será então que a gente, na tentativa aí de ficar toda hora afirmando sobre os avanços dos direitos humanos, a gente não acabou retrocedendo? Parece que, na realidade, a gente permanece na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela declaração que excluía a maior parcela da sociedade. Na realidade, é mais uma reflexão para a gente pensar, como o Gustavo comentou, né, esse lugar de todos os seres humanos. E dentro disso, refleti sobre o lugar da ONU. O João Paulo trouxe para a gente, de forma bem profunda, né, a respeito desse papel da ONU enquanto promotora da paz, de resguardar esses direitos. Pensar então nesses desafios, porque a ONU, ela tem que garantir então essa comunidade internacional. A gente não está falando de um Estado em si só, a gente está falando de uma união das nações. Então, promover, né, esses direitos, como fazer isso? Como fazer essa promoção para que as pessoas compreendam a importância dos direitos humanos e verdadeiramente interiorize a realidade humana, né? Quem são os seres humanos? São todos. Todos são portadores de dignidade a partir do momento que é humano. Então, pensar então, né? A gente vive dentro de um sistema, né? De uma realidade onde tem uma diversidade de sistemas políticos, sistemas filosóficos, sistemas religiosos e tradições culturais. Como pensar em uma declaração universal diante de tudo isso? Dito isso, por quê? Os direitos humanos é um pensamento, né? É um acordo, um pacto ocidental. E a nossa matriz de pensamento é bem distinta do Oriente. Então, a gente tem que, então, trazer para a nossa discussão que existem, sim, dificuldades para a aplicabilidade, para fazer com que isso se concretize. Porque cadê a ONU na hora que deve fazer as intervenções necessárias? Porque a gente tem que garantir essa paz. Mas como garantir essa paz sem interferir na soberania do Estado? Então, vai esbarrar, sim, nessas questões tradicionais, né, da sustentabilidade das soberanias. Vai esbarrar, então, no campo dos valores, porque, querendo ou não, os direitos humanos, ele pode se apresentar como sendo uma forma de você se intrometer e falar como que você vai organizar a sua sociedade. Então, isso implica no campo dos valores. Aí entra nessa questão, né? Os direitos humanos traz um dever ser, então, o que deve ser, mas diferente do que é realmente. Então, tem uma diferença aí entre dever ser e o que é realmente aplicado. Aí, na realidade, eu faço mais uma provocação mesmo aí pro JP trazer pra gente essa reflexão mesmo acerca da própria ONU, porque ele comentou a respeito das críticas que a ONU às vezes sofre, mas como pensar essas críticas diante de toda essa complexidade que é a nossa realidade, que são as diferenças dos povos, e como promover, né, fazer com que isso se efetive diante de tantas diferenças. É uma angústia aí, é uma provocação pra gente.
Acho muito pertinente essa angústia da ira, porque é essa questão de críticas realmente que vem, sobretudo por parte do governo, né? E o não entendimento, muitas vezes, do que a ONU trabalha. Acredito que a gente precisa sempre ir pelo viés do aperfeiçoamento, né? Então, eu acho que as críticas, elas devem ser construtivas nesse sentido mesmo de fazer com que as coisas se efetivem, né? Então, indagar, buscar o porquê dessa não intervenção diante de alguns momentos em que a gente precisa muito mais forte, né, essa presença do poder que a ONU poderia dar-se, né, diante dos contextos. Mas tem essa questão da soberania do Estado, né, que muitas vezes freia isso. Talvez eu acredito que essa questão precisa ser então direcionada e aperfeiçoada, né, cobrar de. O que não significa que ela não esteja fazendo alguma coisa. Mas hoje, a ONU em si, ela fica um tanto. Ela está um tanto mais fechada, digamos assim, diante de alguns contextos. Mas o que eu quis trazer para a gente poder compreender é de que quando existe essa intervenção, a gente vê um cenário, né, mundial aí, das questões de interferências humanitárias, de trabalhos, né, com relação à paz, a gente vê que isso se torna visível, né, mas tem essas questões que precisam realmente ser aperfeiçoado e que hoje se está um pouco calado, né? Aí nós temos como análise para a gente poder entender, né? Às vezes, até mesmo a Organização Mundial da Saúde coloca alguma coisa, né? Aí a gente que vive essa pandemia, e alguns países, né, inclusive o nosso, às vezes acredita daquilo que eles estejam falando, né? Então, é um problema que precisa ser melhor orientado e entendido, né? Eu acredito que diante desses momentos de conflito que possam existir, as partes precisam sempre dialogar, né? Precisam estar em comunhão, porque está falando de uma questão mundial, né? Então, o que mais a gente precisa entender é de que todas essas questões que são colocadas são para a preservação da própria vida. Seja aquilo que a ONU, né, já trabalha, aquilo que a própria Organização Mundial da Saúde também coloca para a gente. Então, são coisas que elas precisam realmente ser aperfeiçoadas. Essa é a grande temática. E também gostaria de comentar sobre a fala do Gustavo, né? Porque acho que é importante isso ficar claro para as pessoas que nos escutam, de que quem são esses humanos de que a gente fala, Não é as pessoas que são próximas a mim ou as pessoas simplesmente que eu gosto. Não, a gente precisa então compreender quem são essas pessoas. E é por esse viés que eu acho interessante, né, esse questionamento sobre o que é o ser humano, por esse viés filosófico. Então, para tentar explicar um pouco isso, eu acho que a metafísica ela é muito objetiva quanto a isso, né? Então, por isso que eu trago essa compreensão. Então, numa linha filosófica aristotélica, tomista, na causa material, onde algo que esteja sempre em potência, mesmo com as mudanças e transformações na forma, a substância, que é a essência, nunca vai mudar, né? Então, o que isso quer dizer? Que no olhar humano, que a gente fazendo esse paralelo, mesmo com suas mudanças e as transformações, ele não vai perder a sua essência, né? Que é a de ser humano. Então, não importa se uma pessoa perde uma perna, se uma pessoa nasce com alguma doença, ou mesmo se envelheceu, né, por conta dos anos, se tem a cor da sua pele diferente, ou a sua sexualidade seja diferente, ou seu modo de ser e existir no mundo seja diferente, isso não importa, porque é preciso que a gente compreenda que todos, então eu digo todos, têm o seu direito à vida, seu direito à liberdade, à igualdade, em dignidade e direitos preservados ou merecem ser preservados, né? E é isso que precisa ficar claro para nós. E para ilustrar isso que eu falo, que a gente precisa entender que mesmo quando a definição de ser humano não seja entendido ou que as mudanças provocadas na vida de alguém cause inconsistência do ideal corpóreo humano, existe um filme chamado A Balada de Narayama, que é um filme de 1983, do diretor Shohei Imamura, que vai mostrar a tradição de uma comunidade japonesa com escassez de alimentos e que por esse motivo levava seus idosos para morrer em meio à neve no alto da montanha. A cena que mais toca a gente é de um jovem carregando, né, uma idosa nas costas para levá-la até a montanha para morrer. Isso causa muita comoção a quem assiste. E esse costume contrasta atualmente com o propósito dos direitos humanos e daquilo que falei sobre garantir uma vida digna, inclusive na velhice. Então, que essa reflexão, esses questionamentos, essas angústias, permeiem para que a gente aperfeiçoe a nossa compreensão e exija desses órgãos e instituições que façam alguma coisa ou olhem pelas pessoas, né? E, sobretudo, que esse nosso entendimento, né, seja um pouco maior e que a gente aprenda a valorizar mais esse direito, os direitos fundamentais que são tão urgentes para o nosso dia de hoje.
Eu acho assim, interessante o João trazer a metafísica para a discussão, né, ali no aristotélica, tomista, e eu recordei de um artigo que eu escrevi na filosofia que eu tratava justamente do princípio de igualdade em São Tomás de Aquino. E, né, de forma bem breve, a definição, né, do homem, né, do ser humano, ela não está nas particularidades. Então, assim, não está na raça, não está na orientação sexual, não está na cor da pele. Tá, a definição está naquilo que é universal, que pertence a todos os homens. E eu acho que é importante a gente fazer esse revisitar a metafísica, para a gente poder pensar o que eu acredito ser o essencial quando se fala em direitos humanos, uma vez que os direitos humanos já estão postos, né, e vão sofrendo as atualizações, vão se acomodando às realidades, é preciso a gente talvez fazer esse trabalho de elaboração e de construção de quem é o ser humano. Então é importante, eu pelo menos acredito que muito nisso, que, de que a gente precise justamente entender quem é esse ser humano. Esse ser humano que é, né, também aí numa filosofia tomista, dotado de vontade, liberdade, inteligência, imago Dei, né, imagem de Deus. Então é importante a gente pensar quem é esse ser humano, e acredito que a filosofia, a metafísica contribuem muito para a construção desse ser humano, né? E pensar esse ser humano como universal, não são as características que diferenciam, que tornam alguém ser humano, né? Muito pelo contrário, ele é um humano por aquilo que ele tem de universal, por aquilo que ele tem de semelhante aos outros seres humanos. Né? Então não está nas diferenças, assim, naquilo que os tornam iguais, né? Então acho iguais aqui com muito cuidado, né? Não significa silenciar ou destruir cultura para poder igualar, mas aquilo que faz de nós todos seres humanos. Então é impossível, é necessário essa investigação de quem é o ser humano para a gente ter uma aplicabilidade mais eficaz dos direitos humanos. Acho que é um pouquinho por aí.
Essa fala do Gustavo era muito interessante, porque a partir do momento que a gente tem uma definição de ser humano, né, de forma universal, acaba que os direitos humanos, isso, ou estipula ali um pacto, os direitos de forma legal, então, dos homens, então, são iguais, eles possuem direitos, homens e mulheres, seres humanos. É interessante pensar que a partir do momento que você estabelece, então, essa universalidade, acaba que os direitos humanos, ele serve como uma ferramenta para barrar aquele relativismo absoluto. Porque a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar sobre a conservação da cultura, que é uma questão que eu já tinha colocado numa fala anterior, mas que eu acho importante a gente trazer, porque é um desafio para a implantação dos direitos humanos isso, que são essas diferenças culturais que estão presentes entre o Ocidente e o Oriente, por exemplo. A visão que nós temos, por exemplo, de mulher aqui, do papel da mulher é uma coisa, no Oriente Médio de uma forma diferente. Nós aqui temos uma visão para a relação dos gays de forma diferente, né? Como nós enxergamos as relações homoafetivas, lá é visto de maneira distinta, por uma questão cultural, por uma questão religiosa. Então, os direitos humanos, ele vai vir exatamente como uma ferramenta para barrar esse relativismo. Olha, lá é daquele jeito por causa da cultura deles, aqui é desse jeito. E, ao mesmo tempo, a gente entra num conflito, porque é mexer com a tradição, é mexer com a religiosidade daquele povo. E eu acredito ser um pouco é um pouco difícil você fugir do conflito visto por essa ótica, porque, querendo ou não, é uma espécie de intromissão à cultura, intromissão à sua matriz de pensamento, à sua forma de expressão. E, ao mesmo tempo, a gente percebe, né, enquanto mentes ocidentais, essa importância de respeitar a dignidade humana, independente da sua classe, do seu gênero, da sua cor, porque é humano, simplesmente o ser humano. Mas por nossa matriz ocidental de pensamento. Então, como fazer, né, esse diálogo? Como fazer com que realmente os direitos humanos venham para barrar esse relativismo absoluto? Faz com que as pessoas repensem um pouco seu posicionamento. E, ao mesmo tempo, evitar o conflito, né? Porque a ideia é que não haja novas catástrofes da ação humana, né? A gente não quer outros genocídios. A gente quer uma cultura de paz. A ideia é promover a paz. Então, como tentar promover a paz e, ao mesmo tempo, implantar esse pensamento universal, sendo que a gente não vive num mundo totalmente universal? Não sei se vocês me entendem. Isso, acredito que é uma dificuldade muito grande que a gente vem enfrentando. E eu não sei realmente como romper com isso. Eu já li algumas coisas a respeito, mas acredito que a gente está bem longe de tentar pensar em uma solução para isso. Eu não sei o que os colegas têm a respeito. Se podem me ajudar a entender um pouquinho mais essa dinâmica.
É muito angustiante, né? A gente, quando a gente para e começa a refletir e pensar sobre essas questões da aplicabilidade, né, dos direitos humanos nos contextos culturais existentes aí no mundo afora, né? Então, pensando um pouco, né, nessa angústia aí de todos, porque realmente existem aí culturas que a gente não pode impor, né, esses direitos. Os direitos, eles estão aí, eles existem, e é claro que mais do que um convite é a tentativa de efetivação da vivência desses direitos nos países, né? E mais, sem você perder ou impor isso para essas culturas. Eu acredito que eu não sei se isso pode existir, mas eu acredito que com o passar dos anos, pode ser que essas culturas, não sei se seria o termo correto utilizar, mas seria ficar mais apurado, né, diante dessas questões. Então, a partir do momento que essas coisas até mesmo chegam para essas culturas, de que existe um direito, né, da pessoa só para ela ser humana, então acredito que ao longo do tempo isso possa apurar e começar a ser compreendido, né? Porque a gente não pode chegar e impor, mas mostrar para essa sociedade, para essas culturas, que existem esses direitos aí dessas pessoas. Porque se a gente chegar, né, para os índios que têm a cultura de matar aqueles que não são produtivos, né, para a sua cultura, para o seu povo, né, falo daqueles que nascem doentes ou que tenha alguma deficiência, né, eles acabam matando essas pessoas porque eles não são produtivos para essas culturas, mas acredito que esse conhecimento, dessa apuração, dessa evolução, não sei se assim posso colocar, desse conhecimento do que é esses direitos, e talvez isso seja, né, aí colocado ao longo dos anos, para esse conhecimento, para que isso chegue numa aplicabilidade, né? Mas enquanto isso não consegue se efetivar diante de todas essas culturas, então acho que o grande passo foi dado, que é esses direitos universais existirem, para que as pessoas, né, os seres humanos, não sejam vistos aí numa questão racial de que são bactérias e que precisam ser extintas, como foi colocado aí no período da Segunda Guerra Mundial. Então, para que essas ideias, né, não se apliquem ainda nos dias de hoje, né? E que as pessoas, elas sejam mais valorizadas, por mais que exista um longo caminho a ser percorrido, mas é importante essas ideias, né, e esses direitos existirem, para que isso fique mais apurado e se aperfeiçoe ao longo do tempo, né? Eu acredito que para uma questão tão emergente, talvez a gente fique ainda angustiado, né? Porque as nossas sociedades, se a gente pode colocar no plural, por conta dessa diversidade mundial que existe, elas precisam ainda serem aperfeiçoadas e compreenderem todas essas questões. Então, por isso que é mais uma vez a gente fala que é importante essa compreensão do que é os direitos humanos.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Para o nosso episódio de hoje, que fala sobre os direitos humanos, a gente falou, né, que todos têm o seu direito à liberdade, à igualdade e dignidade. Eu indico de hoje o filme Colegas. É um filme nacional, né, de 2012, que possui aí 1 hora e 34 minutos de duração, que conta a história de 3 grandes amigos que viviam juntos num instituto para portadores de síndrome de Down. Um belo dia surge a ideia deles saírem dali para realizar o sonho individual de cada um. Então, inspirados pelos inúmeros filmes que já tinham assistido na videoteca local, eles roubam o carro do jardineiro e fogem dali. E a imprensa começa a cobrir o caso, e a polícia, que não gostou nem um pouco dessa brincadeira, resolve colocar 2 policiais trapalhões, né, no encalço dos jovens, que só querem realizar os seus sonhos e estão dispostos a viver essa grande aventura que vai se revelar repleta de momentos inesquecíveis. Então, o Eu Indico de hoje é o filme Colegas. Muito bem, nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigado você que acompanhou, que ficou com a gente até aqui. Agradeço ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pela reflexão. Então, a todos, um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Valeu!
Eu queria aproveitar para agradecer também essa mais uma oportunidade de estar falando de um tema tão importante, tão urgente, né? E numa sociedade, num período que a gente vive hoje de muitas distorções, é sempre importante a gente, né, enquanto defensores aí da verdade, marcar nosso território e tentar esclarecer um pouquinho esse mundo complexo que a gente vive. Então, agradeço a Iracema, agradeço ao João e agradeço a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Muito obrigado.
Eu também gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora no final. Pensar que realmente, né, tratar sobre assuntos tão importantes, eles são angustiantes mesmo. Acho que foi a palavra que mais repetiu hoje no podcast, foi a palavra angústia. A gente fica assim, angustiado sempre quando percebe a complexidade da realidade e quantas vezes foge um pouco ao nosso controle, né? Mas uma coisa está no nosso controle, que é o desenvolvimento do pensamento, que é fazer com que a gente cada vez mais reflita e consiga aí progredir dentro do nosso pensamento. É com isso que eu convido vocês, então, a ir lá no nosso Instagram, contribuir com o crescimento do nosso pensamento e falar um pouquinho com a gente a respeito do que você pensa. Então, curta a página, tenta aí se comunicar com a gente. A gente quer muito a participação de vocês, tá bom? Então, vai lá no Instagram, Filósofos Falidos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.